As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, boa quarta-feira. Estamos então aqui na ERTE para mais um espaço de notícias alargado das 13 horas, uma manhã marcada pelo processo de busca na barragem do Pouchão, em Abrantes. O alerta foi da Polícia de Segurança Pública, que acionou os bombeiros, tendo em consideração a forte possibilidade, já confirmada, da queda de uma viatura, precisamente para a barragem do Pouchão. Nesta altura, segundo aquilo que a ERTE já pôde confirmar, dentro do veículo, que está a ser removido do meio aquático, dentro do veículo não havia registro para qualquer vítima, sendo que, nesta altura, o cenário mais provável é que alguém, propositadamente, encaminhou a viatura para dentro da barragem. Ao que tudo indica, poderá estar em causa um veículo que tinha sido furtado, mas mais pormenores em futuros espaços informativos aqui na ERTE.
Rádio ERTE. Informação.
Três homens foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Turno em Tomar, acusados da prática de dois crimes de furto qualificados. Os indivíduos, com idades compreendidas entre 24 e 42 anos, residentes em Vila Longa e Póvoa de Santiria, são ainda suspeitos de furtos numa pedreira situada no concelho Nabantino, crimes cometidos em junho último. O grupo, refira-se, deslocava-se num ligeiro de mercadorias com equipamento próprio para forçar a sua entrada em locais vedados aos quais pudessem aceder para retirar bens de valor. Tal sucedeu ao final da tarde de 1 de julho, ocasião em que os arguídos forçaram o portão de uma quinta situada em Caranguejeira, Leiria, acedendo ao respectivo interior, daí tendo retirado garrafas de bebidas e algum equipamento industrial em valor próximo a 1.200 euros. Seguiu-se um armazém na localidade de Montalto, Orém, de onde retiraram peças metálicas em valor próximo a 150 euros. A intervenção de elementos do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Leiria permitiu a detenção dos três arguidos logo após o segundo furto, com a recuperação dos bens subtraídos, a apreensão do veículo e de diversos objetos do seu interior, entre eles ferramentas para facilitar os furtos e artigos que serão provenientes de outros furtos. Estando um dos arguidos em período de suspensão de pena de prisão e nenhum deles tendo emprego, o Ministério Público invocou perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa e de perturbação da tranquilidade pública, daí resultando a determinação judicial das medidas de coação de prisão preventiva para um dos arguidos e de apresentações periódicas em posto policial para os demais. Aprovado que está o novo tarifário para a chamada fatura da água em Tomar, com posição favorável do PS e abstenção do PSD e independentes pelo Nordeste, houve uma questão que ecoou bastas vezes por ocasião da recente sessão da Assembleia Municipal em torno do estudo de viabilidade económico-financeira da Tejo Ambiente, questão que na altura ficou sem resposta. Quais as responsabilidades que serão imputadas à empresa que elaborou esse mesmo documento e que cometeu erros graves e grosseiros? A ERTE procurou então esta resposta junto de Luís Albuquerque, presidente da administração da Tejo Ambiente, que sublinhou que as próprias câmaras transmitiram dados errados que comprometeram o referido estudo.
A empresa, obviamente, também poderá ter aqui alguma responsabilidade, mas temos que também perceber algumas situações. Uma delas: os municípios é que forneceram dados à empresa para que ela pudesse fazer o estudo. E houve dados que não foram corretos. Dizem-me assim: então, mas temos que responsabilizar os municípios. Não, porque muitos dos municípios, não estou a dizer todos, não, mas possivelmente nem tinham os dados atualizados para fornecer à empresa. Porque, efetivamente, havia também aqui um déficit grande nessa matéria. Posso dizer, por exemplo, que havia municípios em que não tinham milhares de consumidores que não tinham o número de contribuinte associado à fatura. E logo aí, presente não em termos de faturação, foi um problema que tivemos que enfrentar no início. Isto é um dos muitos problemas e, portanto, houve dados que não foram dados, não, na minha opinião, de forma propositada, mas por desconhecimento também dos próprios municípios. E, portanto, aí a empresa não pode ser responsabilizada nessa situação. Outra situação tem a ver com o IVA. A empresa fez as suas contas pensando, tal como nós pensávamos e como achamos que deve ser justo, que uma empresa deste género, constituída 100% por capitais públicos, nas empreitadas que o IVA deveria ser de 6%, tal como as câmaras o pagam 6%. Fomos surpreendidos, depois de fazermos um pedido de informação vinculativa à administração pública, neste caso à autoridade tributária, de que o IVA nas empreitadas devia ser a 23% e não a 6%. Ora, 23% para 6%, estamos a falar de 7% a mais em 29 milhões de euros. São cerca de 6 milhões de euros a mais que não estavam inicialmente previstos. Outra situação é que também pensávamos que o Serviço de Saneamento e de Resíduos Sólidos Urbanos que deveríamos debitar IVA ao consumidor final à taxa de 6%. O que é que isto quer dizer? Se o fizéssemos, o IVA das empreitadas era todo dedutível nas contas da empresa. Também aqui fizemos um pedido de informação vinculativa e foi-nos dito claramente que nem o saneamento, nem os resíduos sólidos urbanos deveriam ser alvo de débito ao consumidor final de IVA. E aí logo também o IVA das empreitadas que a empresa paga é um custo, passou a ser um custo e não ser dedutível para a empresa. E portanto, tudo isto é uma série de situações para as quais a empresa também não estava preparada, porque também é bom dizer o seguinte, e eu acho que aqui o Governo tem que tomar uma decisão rapidamente sobre isto, porque há entidades intermunicipais e municípios que debitam IVA a 0%, debitam IVA a 6% e debitam IVA a 23%. Tudo no mesmo serviço. Portanto, não há aqui uma harmonização a nível nacional. E isso tem que também rapidamente ser feito para bem de todos nós.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, ele também é Presidente da Câmara de Ourém, aqui em entrevista à ERT.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana confirma que o militar que foi baleado na madrugada desta terça-feira em Alcanena já teve alta hospitalar. Tal como a ERT tinha adiantado em tempo oportuno, o operacional participava num patrulhamento que se deslocou às imediações das antigas instalações de um estabelecimento comercial que tinha sido alvo de furto recentemente na localidade de Bugalhos. Na sequência da ação, informa a GNR, e encontrando-se já fora da viatura, os militares detectaram movimentos suspeitos, tendo sido, nesse preciso momento, alvo de disparos de uma arma de fogo, resultando em ferimentos no referido operacional. No decurso desta ação, foi contactada a Polícia Judiciária, já ao comando das diligências de investigação subsequentes.
Rádio Air, informação.
A informação é da Câmara de Torres Novas, o Camilo Gatilho Intermunicipal, que engloba também os concelhos de Alcanena, Barquinha e Entroncamento, está temporariamente lotado, o que impossibilita a recolha de animais errantes, refere um esclarecimento da autarquia. Perante esta situação, ainda no mesmo texto, fica o apelo à sensibilização de todos para a importância da adoção e posse responsável de animais de companhia como forma de evitar o abandono, bem como para a esterilização de animais como forma de promover o bem-estar animal e controlar a população errante. Reforça o mesmo texto. A este propósito, recorde-se que o município de Torres Novas tem em curso, até 15 de setembro, um programa de reembolso financeiro por conta da esterilização de animais de companhia, cães e gatos. Deste modo, os munícipes, individuais ou associações, detentores de animais de companhia, poderão apresentar candidatura para os seguintes reembolsos: 87,50€ para esterilização de cadelas, 75€ para esterilização de cães, 50€ para esterilização de gatas e 25€ para esterilização de gatos. Este programa é aplicável aos animais cujos proprietários residam no concelho de Torres Novas, não podendo no total ser excedido o número de 4 animais por agregado familiar, 3 cães no máximo. Para informações adicionais sobre o programa, poderá contactar o Gabinete Médico Veterinário através dos números 249-839-430 e 962-098-047. A praia fluvial do Agroal já tem a sua bandeira azul, distinção que recebe pela 6ª vez consecutiva. Está em causa o reconhecimento da qualidade desta estrutura balnear, que se junta à praia com qualidade de ouro, prémio atribuído pela Quercus. Num dia com calor e com a presença de largas centenas de pessoas no Agroal, houve então registro para a sessão simbólica do içar das bandeiras, ocasião em que marcaram presença Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, para além dos vereadores Rui Vitor Vital, Isabel Costa e Micaela Durão, enquanto o município de Tomar se fez representar por António Graça, presidente da Junta de Freguesia de Sabaxeira. A ERTE esteve em reportagem no Agroal e falou com Luís Albuquerque, que não escondeu a satisfação por mais este reconhecimento à qualidade daquela praia fluvial.
É isso mesmo, um ato simbólico, mas que nos parece muito importante, tendo em conta a importância que as três bandeiras representam em termos nacionais e que testam a qualidade da praia, a qualidade da água e a qualidade das acessibilidades. São três pontos fundamentais para o sucesso de uma praia fluvial ou de uma qualquer praia do nosso país e, por isso, embora simbólico, como disse bem, mas de grande significado para nós, porque é o reconhecimento do trabalho que temos vindo a realizar em prol desta praia e que é reconhecida pelas instâncias nacionais com este hastear destas três bandeiras que representam a qualidade que a praia tem. Todos nós sabemos que nós temos um carinho muito especial pelo Agroal e por isso temos feito aqui muitos investimentos de vulto, notórios no último ano, através do novo passadiço, também com o prolongamento da praia, com a colocação de areia, com a colocação de chapéus, com a melhoria das acessibilidades, a melhoria das condições, e isso obviamente é um trabalho importante que temos vindo a realizar e que queremos continuar a fazer, porque, como disse, ocorrem aqui anualmente perto, e nós nos últimos dois anos conseguimos ter essa afluência por força das entradas restritas que tivemos por força da Covid, cerca de 100 mil pessoas por ano. E isso obviamente é sinal de que a praia tem qualidade, a praia tem a responsabilidade e nós, enquanto entidade responsável pela mesma, temos que também assumir as nossas responsabilidades e procurar que ela cada ano após ano possa ser melhor, possa ser melhorada e possa atrair cada vez mais visitantes.
Praia Fluvial do Agroal já içou a bandeira azul. Reconhecimento chega pelo sexto ano consecutivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso é da própria Polícia de Segurança Pública. Será já nesta sexta-feira, dia 8 de julho, que haverá registro para uma operação de controle de velocidade com recurso a radar no Conselho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 110, Carvalhos de Figueiredo. A ação irá começar pelas 8 da manhã. Ainda no mapa distrital, registro para nova operação, no caso na Circular Urbana de Santarém, no dia 14, também pelo mesmo horário. Segue-se a Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, a 18 de julho, também pelas 8 horas. A PSP estará ainda na rua Dom Afonso Henriques, no entroncamento, no dia 21 deste mesmo mês, a partir das 9 horas.
Rádio Air, informação.
Um conjunto de cidadãos deslocou-se à recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para protestar contra o barulho que se faz sentir na rua Sacadura Cabral, no conhecido como Centro Histórico, em especial às sextas-feiras, sábados e domingos. Está em causa um estabelecimento comercial ali situado, cujos clientes ficam na via pública até altas horas, condicionando o direito ao descanso, lamentam os moradores. Esta situação, referem, acontece desde que a autarquia decidiu fechar aquela artéria ao trânsito entre as 19 e as 24 horas de sexta-feira e as 12 e as 24 horas de sábado e domingo. Os munícipes queixam-se desta forma da falta de sossego.
É descabido fecharem a rua sem sequer pedirem pelo menos a opinião dos moradores. Exatamente esta situação, não fomos convocados para nada, ninguém nos pediu a opinião, portanto, o estabelecimento pode estar aberto, o estabelecimento tem uma licença, que as pessoas precisam descansar. As pessoas no outro dia trabalham, levantam-se cedo e não conseguem dormir com a quantidade de barulho que existe naquela rua. Nós queríamos expor realmente esta situação à Senhora Presidente. Exatamente qual é o que é que tem a dizer, porque é assim, eu tenho a minha madrinha com alguma idade, precisa descansar, precisa dormir, é 1 da manhã, são 2 da manhã e o barulho por baixo do quarto é enorme. Há pessoas aqui com alguma idade que não vieram presentes, pediram-nos realmente que não aguentam e nem sequer conseguem entrar e sair com a quantidade e multidão de gente que neste momento chega a estar nesta tasca. E eu acho que a Senhora Presidente provavelmente não gostaria de ter sextas e sábados e querer descansar às 2 da manhã.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que desconhecia a existência de queixas relativamente à rua Sacadura Cabral, acrescentando que a ideia de fechar aquela artéria ao trânsito está em regime provisório, regime condicionado, precisamente face ao aparecimento dessas mesmas queixas. A autarca disse que as cidadãs que deram voz ao descontentamento dos moradores serão tidas em consideração.
Eu percebo a vossa posição, É certo que é sempre difícil, e não é caso único, infelizmente, é sempre difícil conciliar aquilo que é a atividade económica com aquilo que é o direito ao descanso que as pessoas têm. Até à data, e dizer-vos o seguinte, foi aprovado o encerramento da rua algumas horas, sábados, sextas, sábados e domingos, por um período de 2 meses apenas, mas até à data não nos foi reportado nenhuma caixa, estão agora as senhoras a reportar. E, portanto, aquilo que foi dito foi que quando houvesse corte de caixas, que efetivamente reuníamos as pessoas para avaliar daquilo que eram as caixas, vimos agora daquilo que as senhoras aqui nos relataram, e tentar encontrar aqui a melhor forma possível de conciliar as duas coisas.
Moradores na rua Sacadura Cabral, centro histórico de Tomar, queixam-se do barulho que ali acontece, em especial aos fins de semana. Um homem de 54 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Peniche por violência doméstica. No decorrer de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito infligiu de forma reiterada agressões físicas e psicológicas contra as vítimas, nomeadamente a sua companheira de 48 anos e um filho de 19. O indivíduo foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas, proibição de permanecer nos locais de residência ou nos seus locais de trabalho, ficando ainda sujeito à medida de controlo à distância, controlado por pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Espaço agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A democracia está cada vez mais afastada das pessoas e as pessoas da democracia. Esta é uma frase tantas vezes dita e debatida, mas que o poder político, aos mais diversos níveis, tende a continuar a ignorar. Embora se tenha que reconhecer que algo estará a mudar. Cada vez mais são aqueles que defendem uma democracia mais aberta, mais direta e mais interativa. Nestes três aspectos, estão subjacentes as plataformas tecnológicas e a constituição de comunidades que permitem não só ter acesso à informação, mas também a uma pressão coletiva capaz de modificar a agenda mediática e política. Mas estas plataformas, sendo importantes, não poderão de modo algum substituir as tradicionais formas de democracia participada, estabelecendo o contacto direto com as populações, ouvindo de viva voz as suas preocupações e anseios. No passado dia 17 de junho, a Assembleia Municipal de Tomar deu um primeiro e importante passo na aproximação dos protagonistas políticos locais àqueles que os elegeram. Uma proposta que o PSD defendeu na campanha eleitoral das autárquicas de 2021 acolheu o apoio das diversas bancadas partidárias presentes neste mandato e tornou possível a existência de sessões descentralizadas daquele órgão deliberativo. A sessão extraordinária sobre o estado do Conselho, que se realizou em Portela da Vila, na União das Freguesias de Além da Oliveira e Pedreira, apesar das virtudes que convictamente aponto, poderia ter ido mais além. Assim, por exemplo, não houve a possibilidade da intervenção do público, que marcou presença em número considerável. E, embora tenha havido uma reunião prévia entre o Executivo daquela Junta e a Comissão Permanente da Assembleia, não houve um debate sobre algumas questões específicas e relacionadas com a freguesia anfitriã, que, em minha opinião, poderia ter existido. Mas o resultado foi positivo e, no futuro, com certeza, alguns aspectos serão melhorados. Também na última sessão da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, mais um passo foi dado no sentido de aproximar o poder político autárquico das populações. Por conseguinte, uma proposta apresentada pela bancada do PSD acolheu apoio unânime por parte dos membros da Assembleia, abrindo assim caminho para que a mesa tome a iniciativa de marcação de uma próxima sessão em local a designar, em princípio, numa das associações da freguesia. Iniciativas como esta, de trás referidas, são essenciais e todos os políticos devem ter a humildade de prosseguir com ações do género, valorizando os territórios em que se realizam e valorizando a nobre função do autarca.
E assim ouvimos Alexandre Horta com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.